Bom, essa prima minha, ela se criou mais a gente na minha casa. Ela é sobrinha da minha mãe. A minha mãe trouxe ela para ajudar, porque ela era numa casa bem pobrezinha, de muitas irmãs. E a minha mãe resolveu trazer ela para ajudar ela, que era doente, para morar mais a gente. Ela ajudou a criar a gente, eu e meu irmão. E sempre teve presente, era como uma filha. Ela pegou e arrumou um professor concursado e tal, coroa, bem mais velho do que ela, acho que uns 20 anos mais velho do que ela. Namoraram anos, até que minha mãe disse: olha, faz muito tempo que vocês estão namorando, tem que se casar ou terminar, não posso ficar desse jeito. Coisa de pessoas conservadoras, né? Pois é. Continuando. Eles se casaram, foi até uma festa chique. Meu pai nessa época tinha recurso, não era rico, fez uma festa grande, aí gastou muito dinheiro só pra agradar os outros. Eita, mas ela era besta. Só pra agradar, fazer as vontades da minha mãe, né? Sei que foi feita essa festa, foi feito casamento na igreja, no civil, e ela foi morar com seu professor, né? Resultado: ela é mais ignorante do que cobra de resguarde. E ele é mais ignorante do que jumento. Mais bruto do que os pés da burra. Entendeu? São ignorantes mesmo. São cavalo todos os dois. Se ele dá um grito, ela dá outro maior ainda. Resultado: os dois decepcionaram quando foram conviver, né? Casamento é isso. O cara vai, quando se casa, começa a ver os podres dos outros. Os podres. E é aí que o cara vê a merda que fez. Sei que com mais ou menos 5 anos de casada, ela engravidou de um menininho. Teve esse filho e tal, ele ficou feliz na época, ele nasceu em 2007, esse menino. E por aí continua a história, né? Sempre as brigas, ignorância, lá e cá. Então, em 2008, meu pai colocou um ponto para nós trabalhar. Eu era um adolescente nessa época e colocou ela para tomar de conta. Já era de confiança, né? Não sabia ele, a merda, tava fazendo um ponto para trabalhar com um determinado ramo, que eu não posso dizer, senão vou toda dando pista, que envolve informática. Aí colocou ela pro desaforo, ainda chamou outra prima que meu pai não aconselhou, mas ela chamou. Uma prima que elas eram muito amiguinhas. Daqui a pouco, no decorrer do relato, vocês vão ver que tipo de amizade era essa. E ficou trabalhando eu, meu irmão, ela e essa prima. Entendeu? Aí naquela época, gente, não tinha Facebook ainda, isso foi em meados de 2009, 2010, ou se já tinha, tava começando. Eu não lembro, eu já peguei o Facebook já em 2013, eu não vou mentir. Eu até nem tem mais isso, que eu não gosto. Era MSN naquela época, era MSN. Ela começou a mexer no MSN, funcionando aqui, funcionando acolá, não sei como é que é. Que tinha que adicionar o número das pessoas, e-mail, sei lá como é que era aí. Conheceu um monte de coroa. Começando por aí, né? Começou a bater papo com esses coroa. É o que eu acabei de citar no outro vídeo. Sempre é a culpa das redes sociais. E essa prima também. Fez Orkut, fez MSN. Era só conversando. E a maioria das conversas era com macho. Tá ligado? E se passou meses e começou a ficar com muita intimidade com esses senhores aí, né? Recebia presente, eles mandavam, nós somos nordestinos, esses caras eram de São Paulo. Recebia presentes via correio desses caras. E o professor tava na faculdade, ele tava fazendo faculdade de direito para garantir uma vida melhor para ela e o filho. E ele começou a descobrir o que tava acontecendo. Ele até descobriu como hackear esse MSN, ele conseguiu hackear e descobriu tudo, ainda brigou, foi uma briga do caralho. Várias e várias vezes. Tá até vontade de. Quando eu lembro da cena, isso eu presenciei essas brigas. Muitas dessas brigas eu presenciei. E por aí vai, né? E é isso, meus amigos. É o que eu acabei de citar. Começa por aí, né? O cara estudando, trabalhando na escola, estudando à noite, na faculdade. Pegava um ônibus pra fazer faculdade noutra cidade vizinha aqui perto. E ela traindo, em vez de estar trabalhando, era no computador. O computador era meu, quer dizer, era do meu pai, os computadores, né? Que era determinado ramo que eu não posso citar. E com essas amizades com esses caras. E as brigas só aumentando. E ele descobria, e brigava, e ela não escutava. E elas cada vez mais endoidando, fazendo conta. Começou a usar roupa de vagabunda. Começou a a se vestir com piriguete, começou a ficar toda atirada, fez até regime, que era mal feita. Sempre faz ser mal feita e gorda, feia. Sempre não tem jeito. Ignorante. Se ela é ignorante, que era o que ela relatava, ela é mais. Mas continuando a história aqui. Começou, ele tava sendo traído, eu não tiro a razão do cara, né? Ele começou a ficar furioso. Houve um determinado dia aqui no ponto lá onde a gente trabalhava, nessa, eu já tinha saído nesse horário. Ele chegou lá estressado e eles começaram uma briga, ele e ela. E o filho tava lá brincando perto, era uma criança de, se eu não me engano, 3 anos. A briga chegou a um ponto tão grande que era ela puxando o menino para um lado, gritando, e ele puxando para o outro, dizendo que é meu filho, e o menino chorando, me sentindo machucado, gritando, para você ver até que ponto chegou essa confusão, não foi? Aí a outra prima, que era amiguinha dela, que era quem incentivava essas safadezas aí, foi lá na minha casa e disse: Ó, estão fazendo isso assim lá, vão acabar quebrando tudo e tal. E meu pai foi lá e deu uma bronca do caralho, e sei que nesse dia fechou a rua lá. Meu pai ficou morto de vergonha, né? Quem é que não fica? O cara num estabelecimento comercial fazendo uma zona dessa. Não diz. Só de lembrar aqui, meus amigos, eu não aguento não. Fico rindo só de lembrar da cena aqui. Aí continuando o relato aqui. Terminou o ano nesse monte de briga, né? 2009, foi 2009. Veio de viagem de São Paulo a mãe dela visitar ela e os meus avós, né? E mais outra tia. E começaram a botar mais lenha na fogueira. Esse marido é muito feio. Esse teu marido é muito ignorante. Como é que tu se junta com uma coisa dessa? E ela já tava com a cabeça meio doida, né? Passou-se mais uns 6 meses depois que essa tia viajou. Olha o que ela fez. Ela resolveu fugir para São Paulo apontar a mãe dela e levar o menino. Assim, escondido. Ele nessa época tinha se formado da faculdade. Aí tem aquela famosa prova da OAB para poder o cara assumir o cargo como advogado. Tem que passar nas duas etapas, certo? Isso foi em 2010. Era até a época de Copa do Mundo. Ele foi fazer essa prova e ela já sabia o dia que ele ia fazer a prova, né? Ela resolveu, quando ele viajar, é o dia que eu vou pegar minha mala e pra São Paulo. Se ele sem saber de nada. Aí chegou, ela planejando tudo, né? Combinou até com os velhos dela de São Paulo. Daqui a pouco eu vou contar a história direito, aguarda aí. Aí foi. Chegou o dia, ele foi fazer a prova sem saber de nada. Já tava acontecendo o que tava acontecendo, né? Acho que ele tava aguentando, meus amigos, só um bocado do menino mesmo. Mas continuando o relato aqui. Ele foi, ela pegou as coisas, já tinha planejado tudo, armou dinheiro e pegou um ônibus aqui na cidade. Pegou o avião para São Paulo com o menino e eles sem saber de nada. Quando ele chegou da prova, né, foi fazer para quando chegou, achou a casa limpa e apenas e apenas um bilhete que dizia. Homem, não me desculpe, mas só de lembrar que eu fico morrendo de rir. Eu fui embora, levei o menino comigo, porque tu não tu não presta, sois ignorante demais. O sujo falando do mal lavado, né? Até meu pai percebeu às vezes que a maioria das brigas era ela quem começava, né? Aí nisso, meus amigos, o homem se desesperou. Ele ficou louco, corria na rua, ficava doido, falava com os vizinhos tudo e passou vários dias chorando. Ô, com corno manso. Um perdão, logo eu falo sério agora. Aí nisso, era só rezando a Deus que me ajude pra eu ter meu filho de volta e. E ficou aí, era aperreando todo mundo. Aí lá em São Paulo, quando ela chegou lá. A história aqui. Ela foi procurar essa tia, que é uma capivara do mesmo nível dela. Certo? Aí deram logo entrada no processo de divórcio. Procuraram os advogados lá. E deram entrada no processo de divórcio. Sim, aí, continuando aqui. Ela foi na casa desse monte de senhores aí que eu citei, né? Aquela, esses coroa que ela ficava tendo essas sacanagens aí, né? Aí deixa eu contar pra vocês. Ela não é bonita, nem é bem feita de corpo, ainda com a criança nos braços, né? Nenhum quis. É verdade, nenhum quis. Botaram tudo pra trás. Chegou na casa de um senhor lá que era numa cadeira de roda. Ele disse: Eu não quero, não, que eu sou casado. Oh, coisa bem feita. Aí lá, a mãe dela não apoiou o que ela fez, né? O homem ficou doido, desesperado, ligando pra lá, que ele soube na hora, ele descobriu o que foi, né? E a prima de cá que incentivou, né? Que apoiou tudo, aí disse: Ah, é pra todo mundo na cidade. Ela fugiu pra ir atrás do macho da internet. Vocês vão me perdoar, mas não aguenta não. Quando eu lembro aqui, e o cara ficou desesperado. Teve até um dia que eu ouvi dizer que ele tava planejando se suicidar. Ele chegou lá onde a gente tava, calado, sério. Aí entregou uma carta a essa prima. Aí essa carta dizia mais ou menos o seguinte: Meu filho, nunca esqueça do seu pai. Seja um menino trabalhador, estudioso. Quando um dia se apaixonar, não escolha por aparência e sim por uma pessoa de bem. Mais ou menos isso, né? Aí essa prima começou a chorar e disse: Pra mim, esse homem vai se matar. Isso foi uma baita de uma confusão, viu? Foi uma baita de uma confusão. Até que, um passado tempo, ela não deu certo em São Paulo, como eu acabei de citar. Veio morar no... Voltou para Pernambuco. Ah, já falei, deixa quieto. Voltou aqui pro estado vizinho onde eu moro, que é no caso onde ele estava morando. E... Eu devo dizer... Não quis voltar pra cidade. Ela arrumou um emprego numa cidade próxima, mas não quis voltar pra cidade. Ele perdeu a cabeça. Como advogado, ele procurou os direitos dele, né? Já estava formado, tinha até passado na segunda fase da prova da OAB, já era um advogado feito. Procurou os direitos dele, sim, ele achou um direito no qual ele tinha o direito de prestar um BO, uma denúncia no qual ele podia mandar a polícia ir atrás, busca e apreensão do menino, porque segundo as leis, ela sequestrou o menino, né? Porque ela levou escondido dele, né? Então é um sequestro. Aí ela, com medo, porque ele ameaçou mesmo várias vezes, acabou voltando. Resultado, o corno manso aceitou de volta. Bom, ela nunca mais teve a sua reputação na cidade restaurada, né? Cidade do interior, muita gente ainda conservador. Ficou revoltadinha, a amizade com a prima acabou. E hoje, pelo menos deixou de ser piriguete, né? Voltou a trabalhar. E vivem lá, comendo um ao outro, brigando, briga em cima de briga, cavalo com cavalo, como eu digo, cavalo e égua, né? E o menino já é um rapaz e tá lá, né? Mas é o que eu digo, por que você vai confiar nesse tipo de gente aí? Não dá mais. E esse pessoal aí, lembrando, era da velha geração. Da velha geração, geração dos 80, anos 90, entendeu? Não é essa mulherada de agora, dos anos 2000 pra cá não, viu? Final dos anos 90 pra cá, não. Esse pessoal aí já é mais velho. Coroas. Entendeu? Todos os dois casais que eu citei aí eram coroas. Imagina essa nova geração de agora. Entendeu? É o que eu digo. Redes sociais, acabam com relacionamento, certas amizades. Não dá mais pra confiar. O Estado é só por elas. Entendeu? Por enquanto é só. Você decide se acredita ou não. Peço perdão pelas piadas, os risos, né? Mas. Fazer o quê? Quando eu lembro aqui, dá vontade de rir. Por enquanto é só.